foi um desafio enorme. Desde a mudança do sítio de gravação por duas vezes, já depois temos começado, passando pelo facto do direto no Instagram ter sido interrompido quando não contava, e terminando num soundcheck que eu, e serviu de lição, não tinha considerado, este primeiro episódio desta nova temporada foi um parto difícil. Mas mesmo assim, mesmo não tão bem como eu queria, consegui ultrapassar mais este desafio e avançar um pouco mais no meu percurso. Fiquei feliz, vou dizer. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. Espero que gostes deste episódio gravado em pleno Festival de Cerveja Artesanal em Castelo de Vide, o Beer Garden. Bom proveito.
O som está fixe, temos um pulgarzinho para cima.
Temos um pulgar? Pronto. Ah, ok. Opa, já chegou a cerveja? Ótimo, maravilha. Bom, isto agora já é uma coisa diferente, não é? Vamos aqui experimentar uma situação diferente. Olha, eu fiz aqui uma pequena introdução, Diogo. Portanto, vais ter que esperar. Eu vou aqui socorrer das minhas cábulas. Vou ler, porque isto é uma tarefa um bocado exigente. Nós temos um assistente de bar, que é o Diogo, e uma assistente de produção, que é a Sandra. O Diogo Barrigas, com quem já vamos falar, mas primeiro uma pequena introdução, eu vou-me dar à liberdade de ler, está bem, desculpem lá. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa. Quando iniciei este projeto tinha muitos sonhos e muitas ideias, umas consegui concretizar, outras nem por isso. Mas inspirado naquilo que o Tiago Lopes já havia feito noutros festivais, decidi que um dia faria um direto precisamente de um festival de cerveja. E é isso precisamente que eu vou fazer hoje aqui a partir de Castelo Vide e do Festival de Cerveja Artesanal Beer Garden. Este direto será gravado, vai ser editado posteriormente para ser lançado como o primeiro episódio desta temporada, que depois podes ouvir em qualquer das plataformas que costumas utilizar. Quero agradecer à organização do festival, o esforço que colocaram para que eu tivesse acesso às melhores condições possíveis, fantásticas, e ao facto de terem aceitado esta parceria, que sem falsas modéstias será mais proveitosa para mim do que para eles. Ao longo deste live irei, como é óbvio, socorrer-me das minhas cábulas, como estou a fazer agora, mas posso adiantar-te que não tenho propriamente um guião e que as diferentes conversas que terei com as diferentes pessoas que aqui vão sentar à minha frente serão o mais natural e livre possível. Eventualmente poderei ter que fazer uma pausa aqui e acolá, consoante o número de cervejas que eu beba, mas já vou gravando as diferentes fases do podcast e depois no meu feed, e depois podes ver alguma parte que tenhas perdido. Mais uma vez, obrigado por estares desse lado e vamos passar a palavra aos verdadeiros protagonistas deste festival. E está comigo hoje, para já, e depois vem os outros, o Diogo Barrigas. Obrigado, Diogo.
Obrigado, Ricardo.
Obrigado, tens vindo. Já estás recuperado de ontem?
Por acaso estive sempre tranquilo, porque um gajo, quando está do outro lado, a servir, está para se divertir também um bocado.
Claro.
E aqui a organização não deu para muito estragante-se, mas...
É uma tarefa difícil.
É muito cansativo. Ainda por cima, o primeiro dia de organização. Isso, e caraças.
Antes de passarmos um bocadinho para o festival, fala-me um bocadinho de ti, do Diogo. Qual é o teu papel, não só na organização do festival, como também na própria Barona?
Então, pronto, eu sou o Diogo Barrigas, sou, para quem não conhece bem a Barona, sou o Bá da Barona. Começámos este projeto em 2012, pelo menos na minha cabeça.
É lá, 11 anos.
Começámos a fazer cerveja em casa da minha mãe, com mais um grupo de sete amigos. Eu e mais seis, e fazia brincadeiras em casa, fazíamos cerveja no fim de semana, e íamos bebendo a cerveja que tínhamos feito nos fins de semana seguintes. As cervejas não eram assim a grande coisa, como no início,
pois,
mas também
muito provavelmente não.
Nós fomos malucos e arrancámos logo para utilizando malte, fazer logo os processos.
Aí não usaste os kits?
Abraçagem, não.
Ok, bom. Mas não achas que seja a melhor forma de começar, não é?
Não é a melhor forma de começar, sou sincero. Idealmente, a melhor forma de começar é kits, para se controlar bem a fermentação. Depois de se controlar bem a fermentação, até se pode brincar com kits e alguns maltes de especialidade para dar outra complexidade à cerveja. E depois ir incorporando a abraçagem. Pronto, basicamente, o que é que eu faço na Barona? Estou como um papel mais de comercial em Lisboa, na zona de Lisboa.
É mais na zona de Lisboa.
Mais na zona de Lisboa.
E tu alternas a tua vida pessoal e profissional entre Lisboa e Castelo de Vida, é isso?
Sim. Okay. Sim. Okay. quando é preciso venho cá, mas basicamente a minha sede, digamos, é em Lisboa.
Mas continuas a ter parte ativa no desenvolvimento das ideias de receitas, como é que é o teu papel aí?
Sim, aí o que é que, até hoje era mais eu que fazia o desenvolvimento das receitas. Depois vão ter também a oportunidade de falar com o Rui Traquete, que é a nova aquisição da Barona, muitos já o devem conhecer. Uhum. Que vai-me libertar um bocado dessa forma, apesar de ter também sempre algum papel na parte do desenvolvimento das receitas, mas até à data era eu que desenvolvia as receitas, depois fazia ajustes consoante a forma, pronto, com o Nau ou com o Rock, que diziam, pá, isto precisa mais de amargor, temos de reduzir caramelos, temos de, pronto, dar a... Havia sempre feedback da equipa toda, e eu fazia os ajustes das coisas.
Então, quer dizer, estás dentro do processo produtivo, consegues-me explicar o que é que a gente está aqui a beber agora, neste momento?
Consigo, apesar de que não fiz nenhuma das cervejas.
Claro. Mas sabes o que é.
Mas sei o que é. Então, basicamente, o que tu estás a ver foi a colaboração que nós fizemos com a Siberia, já tiveste...
Exatamente. E que eu conheci em Caminha, malta muito fixe.
Em Caminha, eles estiveram em Caminha, onde foi lançada a cerveja por acaso até foi lançada um tempinho antes, mas só em lata, mas oficialmente foi lançada em Caminha, e vocês lá no Craft, no Craft, uhum, tiveram, uhum, também um eventzito com a cerveja.
Exato.
É uma Rye Session IPA. Com algum centeio. Os lúpulos são Nelson Sauvin e Simcoe.
Pá, a mim foi, parece, olha,
quando falares com o Traquete.
Acho que sim, acho que tens razão, é mesmo isso. Mais de um do que o outro. Mas,
sim, eu sou sincero, não sou. O Nelson Sauvin é um lúpulo que eu não.
Não gostas?
Não gosto.
Mas ele é usado muitas vezes em forma isolada, como o único lúpulo.
Sim.
Há uma certa tradição.
Tens a cerveja da Ofiusa, a Albino, Ball, que tem Nelson de Sauvin.
Que é do Corange deles, e é uma das cervejas que... Aliás, eu creio que até é a cerveja preferida do Daniel.
E a minha é que eu testo mais do Daniel.
É.
Daniel, se estiveres a ouvir...
Exato. Ele deve saber isso, certeza.
Sim, assim. Sabe. Pá, não sei, tem ali qualquer coisa que eu não vou à bola com o Nelson Sauvin.
Pronto, e por acaso?
Nesta, como também dei a minha opinião, não foi assim, não foi agressivo no Nelson Sauvin.
Okay.
E a mistura até eu consigo tolerar.
Perfeito.
E pronto, é uma session IPA, tem pouco...
É o ideal para beber a esta hora.
Exato, sim.
Ok, perfeito. E a tua?
Tal como a minha, que é uma sour, uma Red Forest. Esta foi fermentada, fizemos um kettle sour.
O que é um kettle sour? Assim?
Kettle sour, basicamente, nós adicionamos, fazemos a abraçagem,
uhum,
para extrair os açúcares do cereal, e depois da abraçagem fazemos uma pequena fervura para esterilizar, digamos, o mosto. E inoculamos, ou seja, pomos bactéria, lactobacilos.
Uhum, okay.
Os lactobacilos depois, durante 24 a 48 horas, vão acidificar o mosto,
uhum,
ou seja, baixar o pH do mosto, e quando chega ao pH que nós desejamos, voltamos a ferver, ou seja, os lactobacilos são neutralizados pela fervura, e nessa fervura, por exemplo, na intruda nós adicionamos depois no whirlpool, ou seja, no processo de separação das proteínas,
okay,
basicamente faz um remoinho,
certo.
Adicionamos lúpulo nessa fase. Nesta cerveja só pusemos um bocadinho de lúpulo de amargor,
okay,
e depois, durante a fermentação, pusemos uma mistura de frutos do bosque,
okay,
que tem tipo mirtilos, tem... amoras, framboesas...
Ou seja, também bate certo com aquilo que estava a dizer um bocadinho, uma cerveja ideal para beber,
sim,
esta hora.
Sim, tem pouco álcool.
Fantástico, com este calor.
Sim.
E não vamos beber propriamente só uma, portanto é uma cerveja ideal para começar.
Sim, sim.
Ok, perfeito. Oh, Diogo, explica-me lá um bocadinho o que é que vos deu na cabeça para fazer um festival de cerveja artesanal em Castelo de Vide, em agosto, E com este, gosto, este calor, eu não vou dizer no meio de nada, porque não é no meio de nada, que isto é uma vila fantástica, lindíssima, mas isolada dos grandes centros urbanos. Qual é que foi a ideia? Era o que já tinham planeado? Era algo que finalmente tiveram coragem de fazer? Ou simplesmente lembraram-se, vamos fazer um festival e vamos avançar com isto?
Sempre tivemos uma ideia de que era giro termos um festival cá em Castelo Vido, porque os locais, a malta local, gosta de festa.
Pois, isso já deu para perceber. deu para perceber uma quinta-feira à noite, já deu para perceber que realmente a festa é uma coisa que atrai aqui muita gente, e ainda bem.
Não, o pessoal gosta de festa, e com o nosso projeto nós temos conseguido que a malta perceba o que é a cerveja artesanal, já tem a potência para querem consumir e querem se divertir.
A responsabilidade também é vossa aí?
Do que é de consumo?
Não, da malta ter conhecimento do que é a cerveja artesanal hoje em dia?
Sim. Basicamente,
antes de abrir ali o espaço, havia já esta cultura, ou foi uma mudança radical?
Foi uma introdução, ou seja, nós, o primeiro, acho que já passaram mais de 5 anos, já prescreveu, não é?
Pois.
a nossa primeira teste como Barona foi numa feira medieval aqui em Castelo Vivo.
Ah, ok.
Nós pensámos que já tínhamos tudo legalizado. Fomos leigos na matéria.
Quem nunca?
Foi em 2013. Não, 2014. Lançámos as primeiras cervejas aqui na Feira Medieval em Castelo de Vides. Okay. Só uma blonde, ou não, uma golden ale e uma porter.
Ok.
E a malta aí começou-se já a habituar a alguma coisa. Depois começámos, quando fizemos mesmo a empresa e pusemos o...
Já estavas legal.
Já estávamos legais. fizemos o primeiro festival no Andancers.
Ok.
E aí já tínhamos outras coisas. Já tínhamos uma IPA... Basicamente tínhamos 3 cervejas. IPA, a Golden Ale, ou neste caso já era a Blonde, e a Porter. E o pessoal como foi-se habituando ao amargor, a ver cervejas diferentes. Depois todas as feiras medievais que fazíamos, ou mesmo feiras aqui na zona, já tínhamos outros estilos que íamos lançando. E a malta foi-se habituando a provar coisas diferentes e a ter uma apetência para certos estilos.
Exatamente. E quando vós abriste ali o tasco, já foi com 12 torneiras, não é? Sim, 12, não é?
12 torneiras. E, neste caso, 12 torneiras e uma 13ª que é com gin.
Água. Gin.
Gin tónico.
Ali, então, na altura foi difícil... explicar às pessoas que havia de facto diversidade suficiente para fazer 12 cervejas diferentes. Foi uma luta, e elas continuavam a ir àquelas 3 básicas ou aquelas 3 mais...
Continuas sempre. A cerveja que mais vende no nosso bar é a Seara.
A Seara?
É a Lager. A seguir a APA.
Mas está por preço ou mesmo pelo tipo de cerveja que é?
É pelo tipo de cerveja.
Ok.
Também algo também de preço.
Claro.
Mas mais pelo tipo de cerveja. Depois a APA. Seara, APA. Blonde também tem-se vendido bem. E a IPA. Okay. A IPA tem começado desde a última mudança de receita, não era? Antigamente nós tínhamos a nossa IPA como uma Red IPA. Com a West Coast começou a morder os calcanhares em termos de vendas à APA.
Ok.
Tem sido assim uma...
Mas a APA é considerada uma das cervejas de referência da Barona, certo?
Não gosto de...
mas sabes, mas ouves as pessoas a falar sim. E lês os comentários e acho
que... Sim, claro que sim, é uma coisa que nos orgulhamos imenso, claro, de ser uma APA de referência a nível nacional, que é que estamos orgulhosos disso,
claro.
E o facto de do Rock e do Nabo conseguirem manter a consistência de lote para lote... É realmente, de facto, um orgulho.
Pois bem, mas o Rock e o Nabo é que são os maiores responsáveis por essa parte da produção, é isso?
Sim.
Então o que estás aqui a fazer, mano? Vamos mudar de pessoa. Vá.
Next!
Sim,
não. A ideia aqui é falar um bocadinho com toda a gente, claro. E eu também agora quero que tu me expliques um bocadinho, até porque claramente que és dentro da estrutura, és provavelmente tu, juntamente com o Diogo, quem mais relação tem direta com os consumidores, claro. E conheces melhor os comportamentos deles. A mudança do espaço dali para aqui, para o festival, ontem, o que é que tu sentiste? Como é que ela foi feita? Ou continua a haver muita gente lá e muita gente
eu,
cá?
Eu, por acaso, ontem perguntei...
O bar continua aberto nestes três dias, certo?
Com horário reduzido.
Horário reduzido. E são 200 metros daqui?
Sim. Horário reduzido. E, por exemplo, imagino, fechamos às 10.
Uhum.
Vamos fechar todos os dias às 10, 10, okay, às 10
okay,
da noite.
Okay.
E daquilo que me falaram, do pessoal que fechou, que fez o fecho, que aquilo teve composto lá também.
Okay,
ou
boa.
Seja, basicamente, tínhamos... bastante gente aqui,
uhum, uhum.
E o bar também estava
isso é sinónimo
estava
de fidelização.
Claro.
Ok, excelente. Claro. São excelentes notícias. Fala-me um bocadinho destes três dias. Um já passou.
Vamos
ver o que vai acontecer hoje. Tenho aqui umas cábulas também e pá, vou deixar a ti falar.
Não sei se sou a melhor pessoa para isso, te posso dar uns lamirés.
Mas te deixamos então para chegar o Diogo falar o Matos. Falar
do que é que vai acontecer. Possivelmente quem sabe ainda mais das coisas, quem organizou praticamente todo este festival, a única coisa que eu fiz do festival foi comprar copos e as fichas. Claro que dei uma ajuda, pedi orçamentos das coisas e afins, mas toda depois a parte operacional e logística foi o Rock.
O Rock. Okay.
Que andou aqui de um lado para o outro a distribuir flyers por tudo quanto é sítio, em okay. Espanha, em Valência e afins.
Okay, okay,
andou aí a bater terreno para divulgar o festival.
Então, se calhar, vamos deixar depois o Rock falar um bocadinho então, mais sobre o festival em si.
Sim,
vou-te fazer-te uma pergunta. Deixa-me ver como é que estamos de tempo. Ainda temos mais algum. Qual é que é o maior, na tua perspectiva, vês que tu estás muito tempo em Lisboa, que é um centro completamente diferente daqui de Castelo Dido. Qual é que é a tua opinião sobre as dificuldades de uma marca como a Barona em conseguir sair do Alentejo?
Logística.
Logística? Sim, em que sempre. Sentido? Na compra e venda?
Não propriamente, é chegar aos sítios. Ou seja, nós em Lisboa, por acaso nós temos um armazém em Lisboa e acabo por também ser eu a fazer a distribuição da cerveja em Lisboa. Mas tudo o resto, digamos, imagina, Algarves ou uhum. Mesmo o Alentejo, não tendo um distribuidor que tenha stock, é difícil, ou seja, custa-nos mais, em termos de logísticos, estar a enviar cerveja.
Exatamente, faz sentido.
Porque estamos 20 km estamos em Espanha.
Mas se nós formos olhar o preço da vossa cerveja quando comparada com concorrentes diretos, ele não é muito tão diferente quanto isso.
Não, nós mexemos do pelo.
Naturalmente. Mas há aqui outra questão que se calhar é muito importante, que é, ok, tens a dificuldade logística, mas por outro lado tens uma diversidade e uma cultura enorme nesta zona, não só histórica como gastronómica, que também ela é um grande ponto a favor na criação das suas receitas, porque é sabido que a Barona tem cervejas com alguma regularidade que assentam precisamente a tradição culinária gastronómica.
Sim.
Da zona, não é?
O primeiro desafio foi até com o João Birra, não sei se te lembras do João Birra, quando ele tinha a birraria, a burra, e ele queria fazer uma colaboração connosco,
uhum.
E perguntou o que é que vocês têm aí tradicional de Castelo de Vide. Eu lembrei-me da Bolema, não é? Que por acaso nós vamos ter um workshop no sábado,
okay, boa,
de Bolema. Vou deixar isso para o Rock, que por acaso não tenho aqui, tu tens cábulas, eu não tenho cábulas. Vou deixar isso para o Rock ou para o próximo, ver o horário. Vamos ter um workshop de como fazer bolema,
okay, boa,
aqui
boa.
por uma amiga daqui de Castelo de Vide, que faz das melhores bolemas de Castelo de Vide.
Nós também queremos levar para a beira, portanto está aí uma boa desculpa. Mas por outro lado, esses mesmos ingredientes que vocês usam, algumas cervejas são sazonais.
Certo.
Muito obrigado.
Corta, corta. Começa amanhã à mesma hora. Preparem-se, comecem a tirar o tico. É que eu vou-vos convidar cada um de vocês comigo assim. Temos
estado a ouvir na TSF,
papai.
Tá? É? Ok, bom. Os gajos estão a repartir entre o Papa e.
Pois, era essa a minha pergunta. Ele deve estar a dormir agora, então.
Para quem não sabe o que é que está a passar, chegou agora aqui uma grande malta dos cervejeiros. E pronto, já vieram do almoço e vêm alegres já. Já vêm alegres. Há um que está sempre contente.
Ok. Olha, podias vir trazer um refresco? Sim, olha aqui um copo. Um refrescozinho era bom. Olha, vamos então aproveitar esta dica, esta pausa, Diogo. Não te quero expulsar, mas
expulsando. Não, pode ser. Que eu também
se calhar passo já aqui a beber ao Diogo e tu vais tratar de coisas mais sérias, não é?
É isso. Obrigado, Ricardo.
Não, obrigado, eu. Até já, meu amigo. Obrigado. Até já. Obrigado.
Enquanto.
É isso lá. Lavar aí a lapela. Entretanto, para quem nos está a ver em direto, para quem está a ouvir, esta parte foi cortada, ou seja, não está a ouvir. Para quem nos está a ver em direto, vamos agora trocar de Diogo. Vamos passar do Barrigas para o Matos. Uma salva de palmas para o Matos.
Ei! Não é que tem de bater palma!
Muito obrigado! Vamos lá! Eu acho que toda a gente quer vir aqui falar, porque assim tem pretexto para alguém lhe servir cerveja.
Aqui em cima, não é?
Eu não sei se a barba do Diogo há bocado não limitou aí o som. Ali pelo menos as 7 pessoas que nos estão a ver não se queixaram. Portanto. Olha, o Diogo, já fiz algumas perguntas ao Barrigas, algumas coisas também relacionadas não só com a Barona como com o festival em si, e também quero-te fazer algumas a ti,
claro. Mas
agora chego um bocadinho mais perto só para que isto fique gravado. Deixa-me lá ver aqui, ora diz lá qualquer coisinha, 1, 2, 3.
Está bom assim?
Está ótimo, está excelente.
Pronto,
queria que falasses primeiro um bocadinho de ti. Está bem? Qual é o teu papel dentro da estrutura da Barona? Como é que tu apareceste cá e o porquê? E dentro do próprio festival?
Pronto, é assim, acerca de como é que eu cheguei à Barona, basicamente a Barona sempre foi uma marca pela qual eu tinha um carinho muito grande.
Uhum.
Gostei muito sempre das cervejas, do projeto e das pessoas por trás. E trabalhei na Letra, como sabes, depois estive na Alvin e quando estava lá fora, já pensava no meu regresso a Portugal e quando voltasse eu queria trabalhar num sítio onde eu me revia.
Uhum.
E pronto, basicamente nós estávamos alinhavados nesse sentido e seguimos em frente.
Ok, excelente. Então o teu papel aqui qual é?
Portanto, basicamente o que eu faço acima de tudo é parte comercial, faço parte do centro do país,
certo.
Residindo a partir da zona de Aveiro, vou conseguindo chegar ali a vários pontos distintos. Estou a fazer o acompanhamento à distribuição na Madeira e no Porto. E tentar também a tentar aos poucos criar um percurso internacional para a marca, que até à data existiam pequenos momentos ocasionais, mas que nitidamente desde o ano passado até agora temos vindo também a conseguir uma maior presença internacional, e o que tem sido muito bom. Inclusive para a semana vou para a Suécia,
uhum,
participar no Bruskival, que é um dos maiores festivais a nível europeu que temos, e para nós estar presentes num festival como esse é incrível.
Ok, excelente, olha, muito bom.
Obrigado.
Olha, a malta da Epicura. A malta da Epicura.
Oi.
O que é que eu estou a beber?
Não sei. Cara, o que é que ele está a beber?
O que é que estou a beber aqui para apresentar aqui à malta que nos está a ver?
Uma Coffee IPA.
É Epicura. Que é uma maravilha. Feita com extrato de café, como é que foi isso?
Não, com café grão.
Com grão.
Extração
ao frio. Ok, estou daqui um bocadinho, vou-te chamar para falar um bocadinho desta cerveja, está bem? Ah, estás perdido em falar. Vamos ver isso aqui um bocadinho. Obrigado, malta da Epicura. Estou aqui a beber uma Coffee IPA que está um luxo, fresca, leve. O ideal para quem está ainda a tentar recuperar do dia de ontem. Diogo, por falar do dia de ontem, tu, o teu papel no festival foi ontem basicamente tirar a cerveja, não é?
Sim.
Como é que correu? Como é que foi
Acho
o primeiro dia?
Muito bem. Muito
o que
bem
é
mesmo.
Que tu sentiste de parte das pessoas?
Acima de tudo, senti que a população local tem um imenso carinho por nós. Houve um grande, uhum, apoio e
claramente
fãs da marca mantiveram-se aqui. E estamos a falar de um festival com 12 marcas e muitos deles vieram às nossas novamente e vezes sem conta.
Cervejas provaram. Que podem beber ali no bar.
Sim, cervejas que bebem aqui ao lado todos os dias.
Exatamente,
no bar.
200 metros.
Mas optaram por continuar. Claro que foram provar umas coisas também às outras marcas, mas muitas vezes vieram e voltaram. Já sabem o que é que quero, é isto. E mantiveram. E sim, acima de tudo aqui no festival, tentado a fazer mais essa parte de estar na banca, a servir cerveja, com algum apoio logístico que seja necessário e pronto, a recepção aos cervejeiros acima de tudo também.
O que é que esperas destes próximos dois dias? Sábado e sexta e sábado?
Estou entusiasmado, é assim, tendo em conta que ontem foi quinta-feira e tivemos a adesão que tivemos, eu acredito que hoje ainda vai ser melhor e que sábado sem dúvida também.
Sábado vai ser o dia mais forte?
Muito possivelmente. Okay. Também começamos mais cedo com algumas atividades, logo pela manhã temos o CrossFit cervejeiro, okay. Também é assim uma componente mais desportiva, vá.
Não queres dizer que é isso?
Vai ser às 10 da manhã.
Ótimo, estou a dormir.
Sim, excelente. Provavelmente eu também estarei, porque trabalhando a parte do bar não exatamente. Vou fazer de manhã nada, não. Só carregar o que seja necessário para repor as coisas.
Tu participaste na seleção aqui das marcas de cerveja?
Sim, aqui o processo de decisão, uma coisa boa na Barona é que na realidade nós estamos todos envolvidos no projeto.
Exatamente, isso é para você, claro.
Isso é sempre muito importante porque todos nós sentimos que fazemos parte da equipa, sentes que a tua opinião é valorizada também e respeitada. Isso é bom porque quando chega estes momentos em que temos de tomar algum tipo de decisão, nós vamos falando e acaba por ser mais entre consenso geral, entre cada um propõe uma coisa, pensamos, ok, faz sentido, não faz sentido, e daí avançamos.
Ok, e estamos a falar de 12 marcas, todas elas um bocadinho diferentes entre si, de zonas diferentes também do país, ok? Foi esse um dos critérios de seleção?
Também, é assim, nós tentámos que acima de tudo conseguíssemos trazer já aquelas marcas que algumas pessoas daqui também já conhecessem, porque ou já tiveram cá a fazer eventos connosco no nosso bar, ou têm ligação a esta região, e dessa forma tentámos um pouco que fosse isso. E ao mesmo tempo trazer diversidade e um bocadinho de diferenciação, porque queríamos mostrar à população local que, ok, nós temos cerveja boa, mas há muita malta a fazer cerveja boa que vocês ainda não conhecem, venham, provem, e temos vindo a recomendar, os nossos clientes habituais perguntam-nos, olha, o que é que tu nos recomendas, o que é que achas que eu vou gostar, e como já conheces mais ou menos as pessoas, consegues encaminhar, e acaba por surgir, depois voltam, epá, isto era muito bom, fui ali provar, ontem tivemos uma senhora que estava fascinada com a salta de caramelo da Rima.
Ah, sim, claro. Então não é fácil, não é difícil.
É isso, é uma cerveja que facilmente qualquer um fica encantado. Portanto, mas é engraçado ver que uma pessoa que normalmente nunca pensaria beber uma cerveja de caramelo salgado, aqui no Alentejo, foi beber e gostou.
Oh, Diego, e até eu, quando bebi a primeira vez, não estava a contar de beber uma coisa daquele género.
Sim,
realidade foi uma surpresa extraordinária. E posso dizer que foi das cervejas que mais rapidamente se esgotaram na Lovecrafting Haber. Não só pela qualidade da cerveja, como pela particularidade da cerveja em si.
Sim.
Que dentro de um estilo particular é também uma cerveja muito particular, suscitou muito interesse e as pessoas repetiram.
Sem dúvida.
E a cerveja é realmente um sucesso. Agora explica-me, porque estamos aqui a falar da Barona, num festival de cerveja organizado pela Barona, estamos a beber cerveja da Barona, da Epicura, estamos a falar da Rima, mas na realidade há uma cumplicidade muito grande entre as marcas, mas na realidade era o que eu queria dizer, vocês são concorrentes uns dos outros.
Sim.
Como é que consegues equilibrar esta relação? Eu pergunto isto a ti porque tu és uma pessoa extremamente sociável, que estás com toda a gente maravilhosamente bem. Como é que consegues fazer o equilíbrio entre ter tu próprio uma marca de cerveja que tu representas e que queres que tenha sucesso e ao mesmo tempo estar aqui a promover outras marcas? Porque repara nisto, só para terminar o meu raciocínio. Eu se só quiser beber uma cerveja hoje,
sim,
nunca é o meu caso, é muito raro, mas se eu quiser beber só uma cerveja hoje, eu vou ter que escolher entre uma das marcas. Alguém vai ser prejudicado.
Sim.
Como é que fazes este equilíbrio?
Eu percebo perfeitamente essa questão e é normal que surja às vezes e muitas pessoas também nos perguntam. Mas acima de tudo, uma coisa que eu sempre aprendi no setor cervejeiro foi, nós não crescemos sozinhos.
Claramente.
Não é só o nosso desenvolvimento que traz sucesso para a cerveja artesanal a nível nacional. Temos de crescer todos. E é importante tu veres os teus colegas, amigos e concorrentes também, porque sim, para todos os efeitos, não é que seja uma concorrência naquele sentido de, não, eu entro aqui e tu não entras lá a cerveja.
Esfolar, não é?
Não há. Quer dizer, não há. Não é praticado, não faz sentido. Porque se eu vejo uma marca num espaço, eu fico contente primeiro de lá ver essa marca. Faço questão também de dizer, olha, tem uma boa seleção já de cervejas aqui e a seleção que eu apresento é sempre de forma a nunca entrar em concorrência para que o espaço consiga ter as duas marcas
exatamente,
a trabalhar.
Exatamente.
Não faz sentido chegar lá com o intuito de substituir alguém porque, aí está, ganhamos todos em crescer em conjunto sempre.
Isso faz-me pensar aqui numa outra questão que é, se existir uma segunda edição deste festival, não sei se está nos vossos planos ou não. Está nos planos?
Está nos planos.
Boa. Provavelmente teremos mais marcas ainda.
Sim. É uma probabilidade elevada de acontecer.
Ok, e estamos a falar de que número de casamento?
Para já ainda não sabemos, porque é assim, também como foi só o primeiro dia, também queremos fazer uma análise do decorrer dos 3 dias para perceber se de facto há essa margem de crescimento, porque uma coisa é nós gostarmos. Nós adorávamos ter cá todos os nossos amigos cervejeiros.
Claro, acredito que sim.
E era incrível podermos ter muito mais marcas.
Sim, e acredito que houve algumas que ficaram até tristes de
sim,
não terem
e
tido
com muita pena nossa,
na primeira edição.
É, e com muita pena nossa não podemos convidar mais, mesmo por uma questão de, ok, queremos também que corra bem para todos, vamos tentar ver se há espaço, se há margem de crescimento, se faz sentido.
Claro, Diogo, não adianta estar aqui 20 marcas e depois ser a mesma receita dividida por 20
sim,
marcas.
É,
então, ninguém ganha, não é?
Isso, é ingrato. Ninguém ganha, depois as pessoas também... Ah, se calhar para o ano então não vou, porque
não,
pronto, não se justificou. Assim não, assim testamos, está, e até ver o feedback tem sido bom, tanto do público como dos cervejeiros, a malta está a gostar, e pronto, quem está em casa não consegue ver, mas nós temos um jardim lindíssimo, em Castelo de Vide, uma zona espetacular,
não, é fantástico. O local
ao
é
ar livre,
é
bom ambiente, lindíssimo. Ontem em termos musicais foi incrível, criou-se aqui
foi um ambiente fantástico.
Uma noite de festa,
eu ainda fiz alguns
muito,
vídeos,
muito boa,
alguma coisa.
E então, eu acho que sim, acho que há potencial para crescer, acho que faz parte dos planos, mas acima de tudo temos também de ser ponderados, porque sempre fomos nas nossas decisões até à data, e acho que isso é também o que nos ajuda a crescer, e devemos continuar com esse pensamento.
Com certeza.
Como vamos analisar tudo em condições, e mediante o resultado final do festival, que me parece estar a ser bastante positivo já, certamente que tem margem para isso.
Ok, são excelentes notícias e fico mesmo a torcer por isso. Achas que este festival vai contribuir também para o crescimento da região, ou da própria vila, da região de... Não falo só apenas do conceito, não só da ideia de cerveja artesanal, mas da própria região. Achas que tem capacidade, eu não digo para já, não digo este ano, não digo para o próximo ano, mas achas que a breve trecho, achas que o festival pode ser um ponto de atração para
as pessoas
vindas de fora?
Eu acho que sim. Acima de tudo, acho que sim. Porque pronto, nós aqui, como parceiros, também temos restaurantes locais.
Exatamente.
Que tentamos dinamizar, fazemos publicidade a eles. Portanto, estamos a fomentar a economia local. Há alojamentos aqui na zona que são ocupados por cervejeiros e pessoas que vêm para cá de propósito para o festival, apesar de nós termos disponibilizado um espaço para os cervejeiros dormirem também.
Certo.
Foi uma das coisas que fizemos questão de fazer, para tentar facilitar com todos os custos, porque sabemos que há custos, não é?
Claro,
por
claro.
Exemplo, a letra vem de Braga, a Sovina vem lá do Porto, eles têm uma viagem enorme pela frente, têm gastos acrescidos, e tentámos disponibilizar-lhes o máximo conforto possível para que eles pudessem vir e participar. E então eu acho que sim, acho que vamos conseguir isso, até porque, por exemplo, em termos de público espanhol, tivemos muito boa adesão já também ontem. Esperamos ter ainda
sim,
mais.
Sim, ouvi muito espanhóis, sem dúvida.
Nós esperamos ter ainda mais e acredito que nas próximas edições, porque também na realidade, sendo a primeira vez, há muita coisa para afinar sempre, como
claro,
é óbvio.
Claro, isso é um amigo, nem caminha que são 10 anos, tem
isso.
Tudo afinado, não é?
E nós, assim, tínhamos planos de fazer vários eventos em Espanha para divulgar o festival, com várias marcas portuguesas.
E faz sentido.
Ser algo, pronto, ok, tem aqui um showcasing das marcas que vêm até... Castelo de Vide.
Faz todo sentido.
Só que este ano foi impossível de organizar, porque está, a nossa própria equipa também tem vindo a crescer, temos a adição do novo cervejeiro,
vamos ter também a oportunidade de falar com ele.
Temos tido cervejas novas, temos andado a experimentar com ingredientes diferentes também, que habitualmente não usaríamos, novas
Olha,
parcerias cervejeiras.
Isso é interessante. Mas eu vou deixar essa questão dos ingredientes para o traquete, até
sim,
porque
sim.
Também quero que as perguntas sejam distribuídas para toda a gente. Eu vou terminar a tua parte,
claro.
Antes de chamar outro, com uma pergunta que eu acho que vais ter todo o prazer em responder. Tu és claramente um apaixonado pela cerveja artesanal.
Sem dúvida.
Tu tens um gosto extraordinário para esta área. Por alguma razão já pensaste em sair e acabas sempre por ficar. Eu lembro
sim.
De conversas nossas que nós já tivemos em Aveiro e acabas sempre por continuar nesta área.
Sim, sem dúvida.
Se calhar até mesmo pondo em causa algum tipo de segurança financeira que terias numa outra área qualquer e acabas até por abraçar mais um projeto como foi este da Barona, onde estás claramente feliz. Como é que tu consegues, e a Barona consegue, distanciar a paixão da necessidade concreta de ter um negócio rentável?
É assim, não é simples.
Não.
Mas, isto, acima de tudo, volta àquela questão de sermos ponderados. Claro que todos nós gostamos muito de fazer cervejas completamente distintas e coisas estranhas, que sejam engraçadas, para teres uma até promo e isso tudo. E vamos fazendo. Mas repara que nós sempre lançamos essas cervejas, são lotes pequenos, são lotes experimentais, e às vezes não faz sentido sequer voltar a repetir. Por exemplo, a colcha de pepino, que foi uma brincadeira que surgiu, está, como brincadeira, funcionou de tal maneira bem que hoje em dia já é praticamente quase uma cerveja de culto, que no verão é essencial numa taproom. E cabe muito por mantermos essa linha de pensamento. Ir inovando, ir explorando sempre, fazendo upgrades sempre ao que temos a melhorar, mas manter essa mentalidade de, ok, não vale a pena irmos aqui para o que é mais freak e mais alternativo,
uhum.
Porque na realidade as nossas cervejas são conhecidas pela sua consistência, pela sua drinkability, são cervejas que tu bebes mais do que uma facilmente,
uhum.
E esse vai ser sempre um foco, claro. Na qualidade e na consistência e de um produto que tu bebas mais do que uma vez.
Exatamente.
Porque isso também é o que vai fomentar o teu negócio.
Claro. E é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos, obviamente, ter paixão pela coisa, mas também queremos que ela dure.
Claro, exatamente. E para isso acontecer é... apresenta as coisas boas, porque tu vais gostar das tuas coisas boas.
Claro, claro.
Portanto, isso aí é fácil.
Diogo, vamos fazer aqui uma pausa. Vamos. A nossa primeira pausa, está bem? Temos aqui uma questão logística para resolver. Que está-nos a ver em direto no Instagram, podes continuar por aí, que eu agora vou fazer uma pausa neste live. E daqui a bocadinho começamos outro. Diogo. Obrigado, até já. Bom, bem-vindos à segunda parte. Tivemos que mudar aqui por questões logísticas o nosso local. Passámos lá acima do coreto aqui para a mesa do Show Cooking. E agora para esta segunda parte da nossa conversa, do nosso direto aqui de Castelo de Vida do Festival Beer Garden, temos o Sr. Traquete, que é o cervejeiro ou o membro mais recente da equipa Barona e cujo papel é fazer cerveja. Estou correto?
Certíssimo.
Então explica lá um bocadinho quem tu és, onde é que tu vens, o que é que gostas de fazer e o que é que faz agora neste momento na Barona.
O meu nome é, como introduziste, sou o Rui Traquete, juntei-me há um mês a esta pequena...
Há um mês. Vieste mesmo a tempo do festival.
Claro.
Ou foste contratado no último mercado, na última janela de transferências.
Depois vai haver rescisão de contrato, agora acaba o festival. Houve um equívoco e então os gajos vão... Não.
Período experimental, não é?
Eu estava em Lisboa, portanto esta transição, minha transição, da minha família de Lisboa para aqui, já estou a tratar dela desde janeiro,
okay.
Mas só conseguimos efetivar essa mudança há um mês, portanto, okay. Felizmente eles foram pacientes e tiveram a oportunidade de aguardar pela minha chegada, porque há sempre muito trabalho na produção e eu vim na pior altura, que é quando... já mesmo. Estamos a mil.
Exatamente. Pior altura, se calhar até mesmo na melhor, que é.
Sim, entras no comboio a 200 e não tens.
E tens de desenrascar e tens de
fazer. É isso. E, mas pronto, como estava a dizer, eu juntei-me a esta família para ajudar na produção, para fazer cerveja, ajudá-los o melhor consigo, ser ajudado por eles também, aprender cada vez mais. Eu vim de Lisboa, tive 5 anos como cervejeiro na Musa. Foi onde iniciei a minha vida, digamos, cervejeira em termos profissionais. Antes disso, como toda a gente, antes de ingressar no meio, fazia cerveja em casa. Fui home brewer durante cerca de 5, 6 anos. E foi quando a paixão cresceu demasiado, ao ponto em que tens que fazer alguma coisa com isso. E esta história tu já ouviste, Anne, quantas vezes?
Opa,
quantas,
não, mas
quantas entrevistas?
Todas elas são diferentes.
Homebrewers cuja paixão fica tão grande, tu tens que fazer alguma coisa e resolver. Exato. A tua vida em função disso. Opa, larguei o que estava a fazer.
Vocês nunca se arrependem dessa mudança? Agora tocaste num ponto que é interessante, e agora aproveita até. Sim. Há outros homebrewers que estão a ouvir e estão a ver. Quer dizer, tu nunca te arrependeste disso? Ou seja, de ter passado
nunca.
Uma simples brincadeira.
Epá,
para uma coisa como uma obrigação brutal.
Yeah.
É a mesma coisa que teres um hobby que gostas muito e de repente esse hobby torna-se a tua profissão e já não gostas assim tanto, não é?
Sim, sim.
Isso acontece.
E, no meu caso, isso é muito pessoal, obviamente, no meu caso, claro, posso ser que não me arrependo nunca, porque eu corto todos os dias e não tenho que trabalhar, eu vou fazer o que gosto, com as pessoas que gosto. Conheço pessoas como tu, como Barrigas, como qualquer pessoa no mundo cervejeiro, como tu sabes, é incrível.
É,
e quando tu convives com estas pessoas diariamente, pessoal novo, pessoal com vontade de mudança, com criatividade, estás sempre a ser estimulado, sempre a ser entusiasmado. Não que noutras profissões não o possas fazer, eu também estava numa profissão um bocado mais... também trabalhava com muita malta jovem, com muita criatividade, mas mais ligada à ciência, portanto um pouco mais fechada. E para mim isto é um trabalho de paixão, é um trabalho é um sonho, portanto não sinto esse choque.
E nem queres acordar então? Queres mesmo
não, não, isto é incrível e tu vês pelo ambiente do festival, como em noutros festivais, o pessoal dá-se mesmo bem, o pessoal gosta mesmo do que faz, é mesmo apaixonado. Claro que é diferente se tu fores de diretor comercial de uma grande empresa e obviamente que as tuas condições financeiras são diferentes. Ninguém vem para este campo para ficar milionário.
Não, claramente não.
E portanto, mas isso é fixe, depois encontras uma comunidade de pessoal que é mesmo apaixonado. Só podes ser maluco da cabeça ou muito apaixonado para estar
mas
aqui.
Mas a realidade é essa, quando não há tanto dinheiro envolvido, acaba por se tornar tudo muito mais genuíno, não é?
E
não
é
há
isso,
tanto, apesar, obviamente, toda a gente querer que a sua marca tenha sucesso,
claro,
isso
sim.
É indiscutível,
é um
não
negócio,
é? É um negócio, como claro. Outro qualquer. Na realidade, os valores não são assim tão atrativos quanto isso, que faça com que tu destruas tudo à tua volta e que queiras a todo custo ter sucesso.
E não, não a longo prazo, desculpa,
não,
porque aí há a questão, é muito fácil seres um brewer e entusiasma-te, eu gosto mesmo disto, e tentas e queres até ingressar no meio profissional, seja numa empresa ou abrires a tua própria, mas depois era o que tu estavas a dizer, começas a fazer isto e passado um ano, e pá, isto se calhar é um bocado chato e não sei o quê. E quando tu tentas fazer disso carreira, é quando começa a bater
exatamente.
Aquilo que tu estavas a mencionar. E não é fácil, pá, não é fácil, porque isto... apesar de todo este ambiente festivaleiro que nós estamos aqui a viver, toda esta amizade que eu estou a mencionar, esta paixão, este mundo cor-de-rosa que estamos aqui a pintar
sim,
os dois,
não, é um bocado.
Não há também muito, não, todos nós sabemos que o chão de fábrica é uma fábrica, é trabalho de operário, não é? Tu estás à volta de panelas com 40 graus no Alentejo a suar em bica.
Mas, como é que foi essa mudança de Lisboa para o Alentejo, não é?
Já conheço bem o Alentejo, a minha esposa é daqui, de Castelo Vido, precisamente.
Ah, ok, ótimo.
Portanto, não é um clima a qual eu seja estranho. Trabalhar neste clima, sim, é diferente. Quando tu estás numa indústria, já na Musa também, nós estamos sempre à volta de um ambiente muito quente, muito intenso, e portanto isso também se sente, mas é um pouco mais, tens uns 5 graus, 5, 6 graus acima faz um pouco
diferente. Não quero de forma alguma tornar isto uma conversa sobre a Musa, mas a mudança da Musa para a Barona deu-se somente por razões profissionais, pessoais, ou tenho algumas razões profissionais aqui?
Ambas, sinceramente foi ambas. Eu já conheço, aqui só para dar algum contexto, eu já conheço o projeto Barona desde o início, aliás... Como eu te disse, a minha esposa é daqui, é de Castelo de Vida, ela é amiga de infância do Diogo Barrigas e conhece, obviamente, os outros fundadores. E, portanto, nós, eu e o Diogo começámos como homebrewers mais ou menos na mesma altura, se bem que ele entrou mais seriamente nisto mais rapidamente do que eu. Na altura eu fazia uns bets ocasionais e depois é que foi escalando, ele entrou logo com a marca e começaram logo à série. Mas pronto, há muitos, muitos anos, desde o início da marca Barona e antes ainda de haver marca Barona, já havia uma ligação à cerveja por intermédio do Diogo e obviamente também com o Nabi e com o Rock. E portanto já havia um certo namoro, partilhávamos muitas ideias de receitas, ideias na prática de como fazer as coisas, como não fazer, fomos crescendo um pouco em conjunto. E portanto, apesar de haver uma mudança de Musa para Barona em termos de escala, eu já estou muito familiarizado com a equipa Barona, com o processo Barona. Foi fácil de entrar, já os conheço muito bem, já fiz várias produções, seja como Carolice, às vezes vinhamos cá passar o Natal, estás a produzir, olha, vou aí dar-te uma mãozinha, seja com colaborações com Musa. Portanto, já tinha feito lá vários trabalhos. Claro que na Musa andamos sempre muito mais, dada a dimensão e dada já também a projeção em termos de volume que tem, em termos internacionais, mas maioritariamente nacional, andas sempre a correr, estás sempre num ritmo, não respiras. E aqui...
Sentes que é mais calmo.
É mais calmo, não necessariamente, isto às vezes pode trazer um sentido pejorativo, como é mais calmo, é tipo... E aqui não passa tanto por querer ser o maior e dominar, simplesmente fazer o melhor cada dia e devagarinho fazer o caminho.
Quais são os teus grandes objetivos aqui na Barona?
Quero crescer, quero tentar trazer algum know-how que eu venho adquirindo ao longo dos tempos, porque acho que posso contribuir positivamente para a equipa da Barona e para a melhoria da qualidade, da consistência. Sinto que tenho essa capacidade e absorver bastante também daquilo que eles têm vindo a fazer e que sabem melhor do que ninguém trabalhar estas cervejas tão bem.
Este barulho que vocês estão a ouvir foi uma gentileza do Luís Ramos da Casa do Penedo, que só à conta disto já não vai ser convidado para participar no podcast. Luís, estás fora.
Ele veio aqui devagarinho, pensa, então, mas já acabou, não entra, onde é que sou eu? Só...
há pouco falava um bocadinho com o Diogo, precisamente sobre esta complicidade que existe e este ambiente porreiro. Agora falaste, isto é um exemplo, que brincamos todos muito uns com os outros. Eu não sou cervejeiro, mas já me considero parte da família. Isto é uma das razões pelas quais também tu continuas ligado a esta área, o facto de, na realidade, as pessoas terem um interesse comum.
Sim, é isso que eu estava a dizer há pouco. É, tu previs para este meio e principalmente queres fazer isto de carreira, porque há uma grande diferença. Ah, vou experimentar um ou dois anos e depois se calhar volto ao meio onde estava, etc. Mas queres fazer isto de carreira e, pá, e somos todos novos, não é? E pensar já, olha, como é que será a minha vida, será daqui a 20 anos, não é? Consegues estar aqui neste meio, consegues desenvolver uma empresa que se sustente durante essa pensares quando pensas na longevidade, essa é a grande dificuldade. E claro que é o que eu estava a dizer, que todos nós nos alimentamos deste ambiente festivaleiro, desta grande camaradagem que existe, partilha de conhecimentos, partilha de olha como é que tu fazes, como é que não fazes, tiveste problema, como é que resolveste, não só em termos técnicos de produção, mas de burocráticos, com alfândegas, com exatamente, tudo e mais alguma coisa. Ou seja, comunicamos tudo, é tudo um livro em branco. Obviamente que, infelizmente, pá, é todo um negócio, e à medida que alguns negócios vão crescendo, há coisas que se vão perdendo, isso é inevitável, e não vamos aqui pintar uma tela toda completamente cor-de-rosa.
Isso é um assunto que é discutido várias vezes nas minhas conversas aqui no podcast, é que nós temos que passar por dores de crescimento inevitáveis.
Claro.
Aliás, quem já fez o percurso, e ainda há dias falava com o Pedro Sousa da Postscriptum, que basicamente começou, foi um dos impulsionadores do movimento em Portugal, e falávamos precisamente disso, que é até um episódio que vai ser lançado depois deste, que é o facto de ele ter passado também por dificuldades, precisamente porque o mercado tem que crescer. E ao ter que crescer, vai haver coisas que nós vamos ter que ultrapassar. Então são as dores de crescimento normais, e nós estamos ainda só no início. Nós, se quisermos ser rigorosos, este mercado tem, sei lá, 12 não, mas já tem vai uns 14 anos, anos. É muito novo. Como é que tu vês que o mercado pode evoluir nos próximos também 14 ou 15 anos?
Eu acho que hoje em dia já se nota muito, e aplicando ao meu caso em particular, porque tenho notado isso também de outros, no movimento cervejeiro, acho que já começas a observar alguma maturidade quando tu começas a ver que os cervejeiros já começam a mudar de uma cervejeira para outra. Já não é tipo o primeiro trabalho de cervejeiro, ou és um brewer e entras, ou és um brewer e fundas uma marca.
Certo.
Já vês que há alguma maturidade na indústria quando há um movimento. Eu vim para a Barona, o Pedro Lima foi para a Sovina, tipo, o Jorge Tomé vai para o estrangeiro, volta, abre a sua marca. Ou seja, quando há esta
estas transferências,
tu aí notas, não, o mercado está efetivamente a dar passos certos.
Já não é só o Talombro, estavas a dizer, a começar a sua marca, já existe efetivamente uma ideia de negócio, já começam a existir relações em que tu percebes que tipo de interveniente do mercado pode ser proveitoso para a tua marca, e vais lá e tratas de o trazer.
Exatamente.
Estás a pensar mesmo em crescer. Se não estivesse a pensar em crescer, não farias.
Sim, e eu estou a falar de cervejeiros, mas podia estar a falar de comerciais como o Diogo Matos, que se juntou à Barona vindo de Alvim, que é incrível, não é? Pronto, ou seja, quando tu começas a ver que há pessoas a fazer disto de carreira, o mercado está certamente a evoluir, e eu espero que daqui a 14 anos isso já seja normalíssimo, seja o que está a acontecer agora, que efetivamente as pessoas possam olhar para este ramo e não possa ser só carolice e andar a brincar um bocado às cervejas e é cervejeiro. E hoje em dia, não é? O pessoal olha sempre é uma profissão.
Ainda é uma profissão um bocadinho
desrespeitada. E espero que daqui a 10, 15 anos, e lá está, estou a falar de cervejeiro porque é a parte que me toca, mas podia estar a falar de qualquer outro cargo ligado ao ramo. Espero que daqui a 14, e acho que vai acontecer, 14, 15 anos, aliás, tenho a certeza, que o meio já tenha uma maturidade suficiente e uma profissionalização suficiente. Com escolaridade, com bagagem de pessoas e circulação de pessoas dentro da comunidade. Teres pessoal que vem da América fazer cerveja, do Brasil, com 10, 15, 20 anos de experiência, isso é excepcional.
É incrível.
E nós só temos a aprender e a absorver esse conhecimento para depois irmos para outro lado e tentar transmitir nós o nosso conhecimento a pessoal que está a começar. Isso é tudo uma bola de neve que está a crescer neste momento. Eu acho que não, espero que não pare e que continue.
Com certeza que sim. Ora, Triguete, vou chamar mais um membro da Barona.
Força.
Vou pedir a tua ajuda para isso, porque eu não estou a ver falta o Rock ou
vou ver se os encontro.
O Rock e o Nabo devem andar aí.
Sim.
Enquanto tu chamas, eu vou falar ali com o. Sou Marco Contente! Marco! Chamada à recepção.
Tive que interromper para fazer a primeira mudança de local de gravação precisamente nesta altura. Mas aproveito para, com enorme felicidade e sentido de agradecimento, dar as boas-vindas ao meu primeiro patrocinador, a Pipes of Peace. Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre. Da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Entretanto, enquanto esperamos, temos aqui um senhor de Epicura, teve a gentileza há pouco de me trazer uma coffee IPA e que agora nos vai falar um bocadinho sobre a sua marca. Ora bem, temos então connosco o Sr. Contente, põe aí o microfone da lapela.
Obrigado, Sr. Sousa.
Ah, é esse, é um prazer termos aqui. Olha, pega aí no microfone, se achou, nós estamos a fazer.
Mas é este o microfone?
Esse é o do direto, este aqui é para gravar para o podcast, vai sair depois daqui a umas semanas, espero o mais rapidamente possível. Nós vamos ter a oportunidade de falar com esta malta muito em breve, quando eu fizer uma visita à Epicura. Mas entretanto, já que estamos aqui, será um prazer enorme ir falando com alguns dos cervejeiros presentes. Muito obrigado. O que é que estás a achar do festival até já?
Estou a achar bem. Acho que está muito bom.
Acho que
o primeiro dia, pá, estamos a, isto não minorizando a vila onde estamos, que é isso, que é uma vila no Alto Alentejo, e à partida tinha tudo para poder não correr muito bem, mas correu muito bem, teve muito bom ambiente, muita gente, acho que as pessoas estavam a gostar, o nosso pessoal cervejeiro, acho que toda a gente gostou.
Quais são as expectativas agora?
Para uma quinta-feira, né? Estamos a falar de uma quinta-feira, portanto hoje, sexta-feira e amanhã sábado, acho que só tem a melhorar. Né?
Fala um bocadinho da Epicura, o que é que vocês trouxeram em termos de cervejas, o que é que se pode encontrar aqui entre hoje e amanhã, para quem ainda está a pensar, quem está a ver e ainda está a pensar a dar consulta?
Sim, portanto nós temos uma... A cerveja que estavas a beber há um bocadinho, certo. Não sei se ainda é a mesma.
É este bocadinho aqui.
Então estás fraco, já estás a beber há muito tempo.
Este bocadinho, calha, este bocadinho quase não se vê no meu copo, é a cerveja da Epicura.
Pronto. Que é uma coffee IPA, uma cerveja que fizemos agora recentemente. Estreámos no festival em Caminha há três semanas.
Três semanas.
Pronto.
Acho eu.
Foi por aí. É. Portanto, temos essa coffee IPA.
Um bocadinho difuso a partir daí.
Foi.
Ficou um bocado
há o antes e o depois caminho, não é?
Exatamente.
Mas então temos essa coffee IPA, que é a nossa cerveja mais recente. E temos também uma gozo que fizemos com kiwi amarelo.
Ah, é espetacular.
Que o ano passado fizemos uma gozo com kiwi verde, normal. Mas entretanto, apresentaram-nos um kiwi amarelo e nós pensamos, se calhar vamos voltar a fazê-la. E de facto, é diferente.
Eu ontem depois de ter aquela cerveja, sei o que é que eu pensei? É uma cerveja que os entendidos dizem que tem personalidade.
Pá, se os entendidos dizem é porque é. Mas sim, de facto, tem personalidade e acho que o kiwi funciona muito bem dentro do estilo, com a própria acidez. E o kiwi amarelo, neste caso, nós sentimos é um pouco mais doce e, de facto, acho que foi um acréscimo em relação ao lote que fizemos ano passado com o kiwi normal.
Como é que está a correr o barco que foi aberto há poucos meses?
Sim, nós abrimos na altura do Natal, portanto vamos assumir que foi desde o início do ano.
Pronto, desde o início do ano.
Já bem 8 meses quase. Está a ser muito boa. Acima de tudo é o que nós costumamos dizer, que sentimos que estamos a ocupar um espaço que a cidade de Coimbra já merecia há algum tempo, que é ter um espaço diferenciador em relação à oferta dos bares em Coimbra, que é muito virado ainda para os estudantes de Coimbra, né? Aqueles bares shots, como costumo dizer, que todos nós já por lá passámos, né? mas que hoje em dia acho que fazia sentido haver um bar para a cidade que é. Nós cada vez mais nos apercebemos que há muitos apreciadores de cerveja artesanal, cada vez mais, e sentimos que somos esse ponto de encontro dentro da malta que procura novidades, sejam as nossas cervejas. Nós temos 12 torneiras, né? Onde dessas 12, normalmente 9 são cervejas nossas. A nível de marca, para nós, permite-nos também fazer coisas, experiências que até aqui fazemos mais para a garrafa, não tínhamos tanta possibilidade de fazer um lote de 500 litros, uma coisa assim fora da caixa, porque depois não tínhamos muito escoamento. Infelizmente a nossa rede, a nossa distribuição não é...
Sim, isso é um problema comum, claro. Em todas as marcas.
Exato.
Ou és muito grande e tens de facto já uma capacidade de distribuição por ti sustentada, ou quando és com o apoio de um distribuidor muito bom, ou então tens essa dificuldade.
Pois.
Tu achas que é um passo fundamental para marcas mais pequenas? Não estou a dizer que a Epicura seja uma marca pequena, mas é uma das marcas
assim é.
Mais pequenas que nós podemos encontrar nos grandes festivais.
Sim.
Achas que o Taproom é mesmo a solução para potenciar o crescimento?
Sim,
ou achas que é possível crescer mesmo sem isso?
Acho que talvez seja possível, mas não é tão fácil. De facto, o facto de ter um taproom ajuda-nos a escoar produto. A nível da identidade da marca é importante. Agora temos o bar da Epicura, inclusive, para nós temos sentido essa diferença, ajuda-nos a dar visibilidade. E depois, obviamente, que aumenta as vendas e ajuda-nos a crescer.
E a rotatividade, não é?
E a rotatividade.
Consegues tentar fazer lotes novos, consegues melhorar, porque estás sempre a fazer produções novas, consegues melhorar um ponto aqui e um ponto acolá, e o potencial de crescimento é brutal. Muito superior.
E assim, olhamos à volta e vemos cada vez mais marcas com esse interesse em abrir o seu próprio espaço, seja maior ou menor, mas é importante ter aquele sítio onde as pessoas vão. neste caso é Tap Room, mas se for um brew pub, estou-me a lembrar dos nossos amigos da Cerveja Açor, que ainda estão no meio mais interior, e têm na sua fábrica, também abrem sempre à sexta e ao sábado, e sem dúvida que os ajuda a aumentar as vendas, as pessoas da terra própria a identificar-se com um produto da marca, uma marca da região. Portanto, eu acho que toda a gente está a apostar nessa parte de ter o seu tap room, acho que é fundamental.
Tu estavas-te a ver num festival em pleno Alentejo, há uns tempos atrás, como é que está a ser a experiência? O que é que tu achas que isto pode trazer também para a região e para marcas como a Épico?
Sim, portanto, aqui no caso de Castelo Vide é um bocadinho, é engraçado porque pronto, o Calha é daqui de Castelo Vide mesmo. Estamos um bocadinho a jogar em casa.
Por isso é que ele não quer falar, não é?
Pois.
Eu acho que
ele está com medo que a mãe o beija na televisão. E a mãe não sabe que ele bebe, sabes? Tivemos a almoçar em casa e eu disse, podes vir jantar a casa que eu fico lá. Não, porque a minha mãe nunca me viu bêbado. Mas...
ela não está a ver isto. Estou sete pessoas. Era um azado, cara, achas que fosse a tua mãe
que está a saber. Mas é interessante e nesse... E respondendo à tua pergunta, é importantíssimo, nós sentimos aqui a importância da Barona, porque nós estamos ao lado da Barona, obviamente as pessoas vão muito ter com a Barona, mas são pessoas que já conhecem os estilos,
é,
já pedem uma IPA, ou no caso dele nós estamos ali, eu quero uma Seara, eu quero a Sour, Entruda, ou Colcha, ou seja, já pedem os nomes e já estou identificado com os estilos para uma vila como Castelo Vide. Acho que é notável.
Mas é isso, nós falávamos isso há pouco na primeira parte deste live, deste podcast. Nós falávamos precisamente sobre isso e de como a Barona teve um papel muito importante para o crescimento do mercado nesta zona.
Sem dúvida.
E de como as pessoas já começam a perceber o que é que podem tirar. Olha, Marco, vou passar a voz a outra pessoa.
Senhor.
Tendo em conta que o Rock e o Nave ainda não chegaram,
deve estar
atrapalhado, sei lá, organizar um festival, talvez, não sei.
Estão nas carpas.
Deve ser difícil. E vou passar aqui a palavra ao meu amigo. Está ali um a banar uma cara, não quer participar. Mas está ali o Luís. Anda, Luís, anda cá a ajudar. Luís, olha, obrigado por teres aceitado o meu desafio assim em cima da hora para me ajudares aqui a criar conteúdo no podcast. Estás aqui em representação da Subina.
Sim.
Correto? Qual é o teu papel? Estou aqui só com uma dificuldade de som, por isso é que estava aqui a fazer um compasso de espera, mas agora continua aí. Vamos só ver. Continua.
No festival estou a gostar bastante, por acaso.
Ok, problema resolvido. Estava desligado. Alguém desligou o microfone.
Não queriam que eu falasse, agora o microfone.
Exato.
Deixa-me só hidratar. Peraí.
Exato, hidrato. Eu vou hidratar um bocado de chá, porque não posso ter sempre a beber.
Hibisco,
não é? É chá de hibisco, exato. Um gajo tem que alternar um bocadinho, porque senão
claro,
são 3 da tarde e não quer estar propriamente.
Exato.
Mal. A gente espera um bocadinho, não há faz mal. Daqui a bocadinho já fazemos outro intervalo enquanto quando acabamos aqui a falar com o Luís. Então, conta-me como é que foi o teu primeiro dia, quais foram as maiores surpresas que tiveste, o que é que tu achaste?
Eu gostei bastante da aderência. Não, não, quando vimos para aqui, para estas zonas, às vezes nunca sabemos muito bem o que esperar. São zonas mais do interior, sei que a cerveja artesanal ainda pronto, é um produto em evolução e não está a chegar pelo país, e sabemos que aqui a Barona tem feito um excelente trabalho com a população, e é sempre interessante ver como é que as populações aderem neste caso. Vimos, por exemplo, há poucos anos em Coimbra, que sempre foi muito estudante, vimos como é que surgiu, como é que correu o Festival de Coimbra, vimos já em Fama de Cão, Guimarães, e vemos que é importante nestas vilas, nestas cidades, chegar com cerveja artesanal e ver realmente como é que a população adere aos produtos locais. E vi bastante aderência, as pessoas estavam interessadas, eram muito simpáticas, muito acolhedoras. Gostei bastante deste primeiro dia.
Quais são as expectativas para os próximos dois?
Neste caso, estou com expectativas até relativamente altas, sendo que foi uma quinta-feira, ainda foi aquele primeiro dia de test drive. E foi muito bom para já. Portanto, creio que os próximos dias vão ser melhores. Hoje e amanhã vamos com boas expectativas e que o consumo vai aumentar, logicamente.
Claro.
E que acho que vai correr bem.
Como é que está posicionada a Subina ultimamente? Tens algum tipo de ideia que queiras passar para quem nos está a ver, para quem nos vai ouvir depois deste podcast? Há algum tipo de estratégia que queiras partilhar connosco? Qual é que vai ser o papel da Subina no mercado de artesanal nos próximos tempos?
Isso é uma questão interessante, por acaso, porque o que eu acabo por dizer sempre é que marcas que são muito antigas, marcas que foram as primeiras marcas a surgir, foram também as primeiras marcas a cometer erros.
Exatamente.
E são marcas que necessitam de crescimento e que às vezes quando estabilizam, quando se mantêm pronto, no rumo em que estavam, acabam por perder avanço. Neste caso, e a Sofina, nos últimos anos, já desde que o João entrou e agora o João saiu, que a minha entrada também, o objetivo também era tentarmos remodelar um pouquinho, fazer algo, fazer receitas mais inovadoras, fazer coisas diferentes. Okay. E agora estamos um pouco em processo de renovação também com a entrada do Pedro Lima. E
fala-nos um bocadinho dessa entrada. Achas que é um comprar de um ponta de lança de renome internacional que vai ajudar a Sofina também a dar um salto?
Sim, sim, claro, acho que sim. Neste caso nós precisamos um pouquinho de irreverência, precisamos um pouquinho de voltar a agitar as águas, não nos mantermos só no estado em que estávamos, mas voltar a mexer nas coisas. E o objetivo agora é esse, é renovar um pouquinho, começar a inovar um bocadinho como as outras marcas e mostrar qualidade realmente. Há muita gente já conhecia e sabia que tinha a sua qualidade, mas o objetivo é sempre retomar o crescimento, não estabilizar, mas ir crescendo. E o Lima, neste caso, é um surgeon muito experiente, claro, logicamente, e que o objetivo de ter entrado, sim, foi fazer também crescer e trazer a sua experiência para uma marca já antiga, mas que necessita desta intervenção.
Quais são os próximos festivais da Sofina?
Neste caso, agora ainda vamos participar no UAU. E no Brooklyn.
UAU é em setembro.
Sim, sim, sim. Agora creio que só em setembro. Ainda temos uma participação num outro festival pequeno que será no Porto, mas nem tanto cerveja. E depois vamos ter o Brooklyn também estamos com alguma expectativa. E para já acho que é só
isso. Luís, parece-me uma altura ideal para fazermos um trabalho. Muito obrigado por teres ajudado. Muito obrigado, muito sucesso. Que vendas muita cerveja hoje e amanhã. E vamos estando por aí. Tu que estás aí daquele lado, os tais dois, não é? Vamos fazer mais uma pausa, vou gravar este episódio no nosso feed e voltamos já.
Ora, tive que mudar de local outra vez, porque ia precisamente começar o tal soundcheck da primeira banda que ia tocar naquela sexta-feira, que eu não tinha previsto. E como tal, olha, com certeza que vais conseguir ouvir aí parte do soundcheck nos próximos minutos. Mas aproveito para te pedir que partilhes este episódio com outras duas pessoas e que peças que façam o mesmo. Juntos vamos ajudar o podcast a crescer, um apreciador de cada vez. Ah! E se tens uma marca e gostarias de juntar a Pipes of Peace no patrocínio deste podcast, então liga-me ou escreve-me. Tenho soluções ajustadas a cada perfil de patrocinador. Obrigado.
Bom, obrigado. Eu sei que não é fácil estar a tirar um tempinho agora no meio desta confusão que é organizar um festival de cerveja artesanal. Eu queria que falasse um bocadinho do teu papel, não só na Barona, como na organização do festival e as expectativas que criaste para este evento. O que é que ainda podemos esperar sexta e sábado, ou seja, hoje e amanhã, para quem ainda está a pensar em dar cá um salto? Fala-nos um bocadinho sobre o que é que tens planeado para os próximos dois dias, já chegou.
Até assim, começando se calhar um bocado para o... Aliás, obrigado também por nos terem convidado e terem presentes aqui no evento, né? Com todo o gosto que os recebemos.
Pois era tudo.
É assim, no meu papel na Barona, pronto, além de ser um dos sócios fundadores, pronto, trabalhamos independente, uma empresa muito familiar, já temos, pronto, algumas pessoas connosco, né? Naturalmente. Mas ainda fazemos um bocado, entre aspas, um bocadinho de tudo, de ajudar na produção, mesmo comercial, tudo um pouco, pronto.
É um bocado por aí. Toda a gente faz um pouco de tudo.
Exatamente. E pronto, o festival surgiu também um pouco como um desafio que nós já, aliás, um desejo que tínhamos já há algum tempo. E que gostávamos de realizar algo que fosse nosso, com a nossa cerveja, com combinar os nossos amigos, os nossos companheiros de guerra, como nós dizemos, e trazê-los aqui à nossa comunidade, porque é uma comunidade, lá está, naturalmente, à semelhança do país inteiro, não há ainda uma grande cultura de cerveja, né? Se calhar de vinhos, etc., a pessoa já tem mais um pouco, que é natural, não é? E nós queremos também trazer aqui para nós, para dar a conhecer, e o grande objetivo foi esse também, não era? Criaram aqui o conceito também, Beer Garden, trazer as pessoas aqui ao jardim.
Literalmente no jardim.
Exatamente.
Um sítio lindíssimo, deixa-me dizer, já disse isso aos teus colegas também, opá, muito felizes na escolha. Extraordinário.
E pronto, foi um bocado por aí que nós também fizemos essa aposta, colocámos a fasquia um bocado alta, para já acho que estamos a atingir as nossas expectativas, acho que até superou um pouco.
O dia de ontem foi
espetacular.
Muito bom.
Ficamos super contentes com isso. Expectantes para o dia de hoje também e da manhã, né? Mas pronto, lá está, é isso. É trazer aqui, principalmente, se calhar até mesmo um espaço que não estava tão bem aproveitado, ao tempo que não havia aqui um evento. E com isso tudo, dar também a conhecer outras cervejas e quisemos sempre distanciar. Tudo bem que a Barona é organizadora do festival, mas ao mesmo tempo tem um participante tal e qual como os outros, somos todos aqui ao mesmo nível e o objetivo é esse. E principalmente dá a conhecer às pessoas que, tal e qual como a cerveja, não é só. A cerveja não é uma marca, acaba por ser uma marca, mas pronto, quando se prova uma cerveja é um estilo, e etc. E cada vez mais queremos dizer, mostrar aqui às pessoas, à nossa comunidade, que passa um bocado por aí. As pessoas, garantidamente, ainda agora tivemos feedbacks aí de pessoas aqui mesmo, pronto, de locals, vá, como costuma dizer, aqui da vila. Que, e pá, realmente, pá, ontem não havia mais nada, pá, e realmente até gostei daquela e tal. Pá, são bons comentários e nós gostamos disso. E pá, e por acaso estou a ficar aqui um bocado seco. E, pá, aí,
pá, ninguém arranja aqui um copo. Rui, arranja aqui um copo ao teu sócio.
Está ali no sexto, está lá no sexto.
E nem um copo, já viste isto, Rui? O que é que nós temos de esperar nos próximos dois dias em termos de programa? Porque deixa-me fazer-te um parênteses. Eu fiquei surpreendido com a quantidade de coisas que vocês têm planeado para durante este festival, sendo a primeira vez, quer dizer, vocês já tiveram logo, como tu disseste bem, a fasquia foi mesmo colocada lá em cima.
Exatamente, sim, como costuma dizer. Vocês
quiseram fazer a coisa já bem desde o início.
Claro, é como costuma dizer, na gíria do poker, costuma dizer, foi all-in.
Exato.
E para quê? Temos aquela, nós pensamos sempre assim, é aquela máxima. A primeira vez só há uma e mais nenhuma, portanto, se temos que impressionar, tem que ser logo na primeira vez. E, além disso, é criar um conceito, e nós já tínhamos isso, pá, temos a felicidade de já ter participado em muitos, não só em Portugal, também já agora no estrangeiro, alguns, e pá, quisemos filtrar, juntar um pouco daquilo que nós melhor aprendemos, ou que absorvemos, ou que nós achamos para nós fosse o melhor do melhor, e queremos juntar isso tudo num só conceito. Pronto, para já acho que estamos super contentes e acho que temos muito mais para...
Sem dúvida alguma. Para quem não está a ouvir este barulho, é normal, é o soundcheck ali da banda que vai tocar daqui a nada, mas isso não nos impede de continuar. Vai haver uma arruada agora às 4, não é? Vai começar o festival, vai ser aberto com uma arruada.
Sim, chama-se uma trupe de banda.
Como é que é isso?
Nós que quisemos fazer isso porque isto, a vila acaba por ser... Entre aspas, o centro são duas ruas.
Ok.
A lata até chama a carreira de baixo e a carreira de cima.
Ok.
E só tem um sentido único. Ou seja, queremos também passar por todos, que é uma vila muito turística, passar por todos os cafés e bares e restaurantes que estão aqui, e as pessoas que andam a circular, e normalmente uma trupe traz sempre pessoas atrás. E nós fazemos essa voltinha, culmina aqui no festival, para tentar
muito
trazer giro. Pessoas e etc.
Muito giro.
É tentar envolver ao máximo na nossa comunidade e aquilo que nós aprendemos e sabemos e pá. Garantidamente que nos dá o nosso melhor.
Numa cidade, uma vila, neste caso, Alentejana, tinha que ter show cooking, tinha que haver aqui um espaço para a comida. Foi pensado alguma coisa em particular? O que é que vai acontecer aí?
Ah, sim, por exemplo, ontem também tivemos um apontamento com uma rapariga, pronto, se não estou em erro, alemã, que também tem um projeto aqui na muito perto da nossa fábrica, e ela faz comida vegan. Okay. Cozinhou alguns... prato principal e algumas sobremesas com as nossas cervejas, fazer esse pairing. Hoje vamos ter também um grande chefe, por acaso também é por afinidade da nossa família, que é o chefe Stieber, que é um dos chefes da equipa da Aston Martin. Okay. E vem fazer hoje também um pairing com carne, comida tipicamente alentejana, misturada também com a nossa cerveja. E queremos dar um pouco a conhecer isso. Amanhã, por exemplo, também vamos ter esses apontamentos, a regressão também de um bolo. Nós temos uma cerveja que é a Bolema.
O Bolema.
E temos a rapariga também que faz aqui também as bolemas. Isso vai fazer ao vivo como é que se confecciona uma bolema e etc. E acho que é interessante. Lá está. É trazer sempre, envolver e cada vez mais a nossa comunidade. Porque faz sentido. E principalmente também não deixar... morrer estas coisas, entre aspas, né?
E tem que haver
dar continuidade e, pá, e nós, para além da cerveja, queremos que ela tenha envolvência com tudo e principalmente com a nossa comunidade, né?
Com certeza que tu, tendo em conta o que tens vindo a trabalhar e tens vindo a desenvolver e tens um plano definido para os próximos tempos, já sei que vai haver uma segunda edição, muito provavelmente, a não ser que aconteça algum previsto grande.
Sim, o objetivo era esse.
Quais são as tuas expectativas para depois, para o próximo ano? O que é que as pessoas poderão, quem não tem a possibilidade de estar cá este ano, o que é que pode vir a esperar no próximo ano? Vamos manter o sítio, vamos crescer em termos de número de cervejeiras, o que é que tu pensas?
Sim, para já acho que ainda é um bocado prematuro tentar, aliás, temos de tentar primeiro absorver o que é que aconteceu bem e mal, naturalmente não, para já está tudo a correr como nós tínhamos perspectivado, até está com um bocadinho melhor. Agora é assim, naturalmente que há erros, há coisas a afinar, e garantidamente que é assim, estamos com vontade e garantidamente vai acontecer uma segunda edição e talvez mais, sim, pronto. Sim. É isso que nós queremos, para dar, o projeto foi criado assim para dar essa continuidade. Agora é assim, a nível de cervejeiras, nós também tentámos começar com um número que achámos confortável, porque lá está, é tal história. O facto de sermos aqui interior, às vezes para muitas cervejeiras é difícil vir, mas nós também fazemos ao contrário, estamos aqui, mas lá está, nós já somos do interior. E não, se querem vir, vem, mas não, às vezes quando é mais difícil vir dos grandes centros para vir para cá.
É verdade.
Mas depois eu digo sempre essa mensagem e transmito sempre essa mensagem a toda a gente, é assim, pá, depende do ponto de vista. Se estás a olhar para o litoral, mas se virares para o outro lado, começa a Europa.
Exatamente. Agora na atitude para crescer então nos próximos anos.
Sim, sim, sim. Essa é a grande ambição. Sim, sim,
qual
sim,
é o vosso grande projeto, Barona? Não, agora um pouco fora do festival, o que é que vocês planeiam para a Barona?
Sim, naturalmente.
Grosso modo.
Sim, naturalmente queremos internacionalizar. Temos estado a fazer esse percurso agora, ainda festivais no estrangeiro e etc. Peço desculpa, garganta, está mesmo a ficar sem isto. São coisas fisiológicas que a gente não controla.
Não, pá, era difícil, temos que ver.
E naturalmente é assim, temos vindo agora também contratar mais pessoal para fazer face, pronto, às necessidades e aos projetos que têm vindo a surgir. E naturalmente queremos crescer também mais, muito. Provavelmente queremos também apostar muito num sistema novo e com mais capacidade.
Boas notícias.
E, pronto, mas para já...
Muito difícil não perder a identidade, ou como é que achas que vai correr esse processo? Tens medo que a Barona perca um bocadinho este sentido de comunidade quando se começar a virar para outros mercados mais fora desta comunidade?
Não tenho, por acaso não tenho muito receio, nem não temos, aliás, neste caso. Porque a nossa evolução tem sido sempre um bocado por aí. Sempre crescendo, começámos com uma coisita pequenita, vimos sempre, nunca tivemos, entre aspas, um investimento megalómano. Temos vindo a evoluir e a crescer à medida das nossas necessidades, das nossas possibilidades. E, naturalmente vamos continuar assim, porque o nosso grande objetivo é sempre manter os pés bem assentes na terra, que não gostamos muito, não temos vontade de arriscar, isso arriscamos naturalmente, mas... com calma, não gostamos muito de...
Parece claramente que tens um sentido muito, muito real do negócio. Tu tens algum tipo de formação, algum tipo de background anterior ao projeto Barona que tenha dado essa dimensão, ou foste crescendo à medida que o projeto foi evoluindo?
Não, o projeto tem vindo... Aliás, a carreira tem vindo a evoluir nesse sentido, mas pronto, a minha formação base é a economia.
Ok.
Economia, pronto, e é o que eu digo sempre. Se perguntar, o que é que eu faço um economista? Ninguém sabe explicar, faz o quê?
Percebe economia.
Mas o quê?
Exato.
Mas eu digo aqui,
bem visto.
É uma cena básica, numa frase, é resolver problemas em tempo de escassez. O que é que isso quer dizer? Tudo e mais alguma coisa, pronto.
Nos estás a ajudar.
Pronto.
Olha, muito obrigado por este bocadinho. Nós somos precisamente 4 horas. Vai começar a arruada. Já está ali a malta, aquela malta da banda também já vai começar a fazer o trabalho que tem que fazer. E eu vou-me despedir de ti, vou-te agradecer, vou desejar maiores felicidades para hoje e para amanhã e para o próximo ano. Eu já falei com a senhora onde estou alojado para o ano, eu estarei cá outra vez.
Com todo o gosto, desejo
maior sucesso. Quero agradecer também o facto de me terem dado a minha possibilidade de vir cá fazer o meu primeiro direto de um festival de cerveja. Tem sido um desafio ao longo das últimas 2 horas enorme, fora o tempo de preparação anterior. Portanto, muito obrigado. Vamos brindar. Eu estou a brindar com uma da Rima e tu?
Uma da Barona.
Obrigado.
Obrigado também eu, em nome também de toda a equipa Barona, pelo convite e por estarem também presentes e de nos terem desafiado nesse sentido.
Muito obrigado.
Muito gosto.
Muito obrigado.
Vá, força, olha, prazer.
Obrigado.
Boa sorte também para o projeto.
Também. Muito obrigado. Bom, e assim terminamos então o nosso podcast em direto de Castelo Vide.
do Festival Beer Garden. Está a ser uma experiência fantástica. Obrigado a toda a gente que participou. Obrigado a toda a gente que também vai participar no próprio festival. De minha parte, a ti que me estás a ouvir, obrigado por estás desse lado mais uma vez. Vou-te pedir que partilhes este episódio, que apesar de todas as dificuldades técnicas, vai ser lançado na mesma. Eu cá arranjarei a forma de tornar isto mais, o mais bonito possível. E por favor, partilhe então com duas pessoas. Pede essas duas pessoas também façam o mesmo. Volta para ver se ouvires o próximo episódio assim que ele for lançado. E depois a mensagem de costume, não é? Porque mesmo quando estamos em festivais, temos sempre a possibilidade e a escolha de fazer aquilo que eu sempre apregou, que é beber menos e bem melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa.